Votação do parecer sobre a conta geral do Estado de 2018, em que ela é a relatora deste parecer. Temos a anuência de forma virtual do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do PAN. Eu colocava à consideração dos presentes, então se podemos passar ao ponto 5 e depois fazemos a reintegração de todos os outros pontos nesta reunião ordinária, que parecendo que é longa, já foi o período da audição, não é tão longa assim pelas características de cada documento. Os senhores deputados e senhoras deputadas, os grupos parlamentares estão de acordo então que passemos ao ponto 5 e então eu chamava desde o Porto, e acompanhada naturalmente, penso que ainda pelo Vasco, a senhora deputada Ana Mesquita, se tiverem condições, está autorizada a integração do ponto 5 e tem a palavra, se quiser usar da palavra, porque o relatório, em tempo devido, já foi elaborado e dado a conhecer a todos os seus deputados e senhoras deputadas. Chamo então a senhora deputada Ana Mesquita. Muito obrigado.
Avançar.
Só nos falta a imagem, falta o vídeo.
De facto, não estou no Porto.
Ai, não?
Mas isso é só um detalhe.
Está bom, sim, sim. Falta o vídeo, senhora deputada Ana Mesquita.
Colocar em relação ao parecer.
Volto a lembrar que falta a sua imagem. Nós gostamos da sua presença, ainda que virtual, e de ver a sua imagem. Veja se consegue coadunar uma coisa com a outra.
Deixei de perceber.
Deixe-me ver tecnicamente se conseguimos.
Mas ele lá está com o vídeo ligado lá.
Está a nos ouvir?
Estou a ouvir, está. Com alguns cortes. É. Eu já ativei a câmara.
Já cá está. Bem-vinda. Deputada, então, para integrarmos o ponto 5 desta ordem do dia, em que vamos fazer a apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018, em que a senhora deputada foi responsável pela elaboração deste parecer, atempadamente apresentado e agora para ser apreciado. Se quiser usar a palavra, tenha a bondade, senhora deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que agora já me ouvem e me veem em condições. Queria agradecer, por um lado, esta possibilidade de antecipação do ponto, do ponto 5. Em relação ao relatório, eu creio que ele é autoexplicativo e, portanto, aquilo que foi a metodologia usada foi mantê-lo o mais factual possível em relação aos dados que constavam na Conta Geral do Estado e, portanto, deixava-me disponível para qualquer dúvida que exista por parte de algum grupo parlamentar, senão, se houver acordo, portanto, de toda a gente, nós estaríamos em condições de prosseguir para a votação. Muito obrigada.
Muito bem. Resumiu aquilo que, porventura, eu pudesse vir a dizer. E eu colocava ou devolvia a palavra aos senhores deputados, aos grupos parlamentares presentes e aqueles que estão a participar de forma virtual. Têm alguma coisa a acrescentar ou admitimos como muito válida a sugestão da senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português? Eu parto do princípio então que podemos passar à votação. Antes de o fazer, queria deixar um agradecimento mais uma vez à senhora deputada pelo trabalho, pelo interesse e pela forma atempada com que nos propiciou em relatório esta Conta Geral do Estado de 2018. Feito este agradecimento, devido e justo, eu passava então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Nós temos que fazer aqui um compasso de espera por causa dos participantes de forma virtual. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade?
Sim.
Está aprovado então este relatório por unanimidade e agradeço a compreensão dos senhores deputados presentes e aqueles que nos acompanham de forma virtual também, pela antecipação deste que foi o ponto 5 e que já está trabalhado, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018 e um agradecimento particular à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, autora deste parecer, Ana Mesquita. Passamos então, de imediato, ao ponto 3, comunicações do Presidente. Queria dar nota, e se me acompanharem, que no ponto 3.1.1, petição 72 desta legislatura, não abertura de creches pré-escolar e ATLs pelo menos até setembro, com 20.885 subscritores. Esta petição baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social com conhecimento à nossa Comissão, à oitava, A questão que se coloca é se a Comissão pretende elaborar contributo. Se entendermos de forma global e participativa elaborar contributo, este caberá ao Grupo Parlamentar do PSD. Algum dos seus deputados quer usar da palavra ou dão como válida a sugestão de ser elaborado um parecer contributivo à Comissão do Trabalho e Segurança Social? Estão de acordo, então, e passa, portanto, este assunto à responsabilidade, então, do Grupo Parlamentar do PSD, que ficará encarregue de elaborar o contributo a esta, ou à apreciação desta petição presente na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Passamos. A nota era, como de costume, que nos indiquem, logo que fosse possível, o deputado relator responsável por a elaboração do relatório desta petição. Passamos, no mesmo contexto, à petição seguinte, que é 73 desta legislatura, abrir já creches e posteriormente jardins de infância é o pior erro que podem cometer, com 7.261 subscritores. Baixou como outra à Comissão de Trabalho e Segurança Social, com conhecimento à nossa, que é a 8ª Comissão. A ideia é, se a Comissão pretende elaborar relatório contributivo, partindo do princípio e por analogia que vai ter o mesmo procedimento que o anterior, a responsabilidade da elaboração deste relatório caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dão o acordo presencial e de forma virtual também. Temos que nos lembrar que há participantes de outros grupos parlamentares a participar para a videoconferência. Penso que temos a anuência. Exatamente. Aqui demora mais um pouco. Este compasso de espera, pedimos desculpa. Está, portanto, está aprovado a elaboração do relatório. Pedi, como fiz no anterior, tão célere quanto possível nos fosse indicado o Sr. Deputado responsável pela elaboração deste parecer. Conhecimento da baixa de iniciativas para apreciação na generalidade, esta já é outra fase de apreciação destes projetos de resolução. O 308 desta legislatura do Chega recomenda a extensão da gratuitidade dos manuais escolares aos alunos das escolas particulares ou cooperativas. Eu lembro que estes assuntos já vos foram endossados no lembrete que atempadamente enviámos a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Este assunto baixou à Comissão em 11/3. O Grupo Parlamentar do Chega informou que deseja a discussão em plenário. Portanto, estamos esclarecidos sobre este assunto. O projeto de resolução da autoria do mesmo partido, que recomenda ao Governo que mantenha a realização dos exames finais nacionais para efeitos de aprovação de disciplinas e conclusão do ensino secundário e que recorra à utilização de espaços sob a alçada das autarquias para a realização das provas do ensino em causa, baixou à Comissão, só para lembrar, em 6 de maio deste ano. O Grupo Parlamentar do Chega informou que deseja a discussão em plenário. É só para tomarem conhecimento. O projeto de resolução número 450 desta legislatura, da autoria do PAN, recomenda o uso de máscaras adaptadas para a utilização dos profissionais e funcionários das creches. Baixou à Comissão no dia 13 de maio de 2020, com redistribuição à Comissão de Trabalho e Segurança Social por ser o seu âmbito. O PAN, que é o autor deste projeto de resolução, deu o seu acordo. Eu queria também o acordo dos restantes grupos parlamentares. Temos a unanimidade presencial e virtual. Os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham, para validarem esta opção que está aqui a ser tomada presencialmente. Baixar ou redistribuir à Comissão de Trabalho e Segurança Social por ser âmbito desta. Muitas vezes vêm assuntos dirigidos à Comissão da Vice-Presidente da Mesa do Plenário que depois tem que ser retificado o seu trajeto, é o que se está a fazer aqui. Está? Está, portanto, validado e obtido o acordo para este assunto baixar à 10ª Comissão do Trabalho e Segurança Social.
Temos depois o projeto de lei 371 desta legislatura, do Partido Comunista Português, em que propõe medidas para o alargamento da gratuitidade das creches e soluções equiparadas. Este assunto baixou à Comissão em 13 de maio de 2020, tal como o anterior, e na sequência da redistribuição dos projetos de resolução 421 do PEV e 423 do PAN, à Comissão de Trabalho e Segurança Social, sugere-se também que este projeto de lei 371 seja redistribuído por ser matéria do âmbito desta Comissão. Eu já expliquei como é que isto vai acontecendo, mas temos que retificar depois o trajeto destes projetos de lei. O Partido Comunista Português, autor do projeto de lei 371, já manifestou o acordo para que pudesse baixar, ou baixar não, de ser direcionado para a Comissão de Trabalho e Segurança Social, que é a 10ª Comissão. Agora perguntava da mesma forma aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, estão de acordo? É na sequência do anterior também? Está validado? Falta de forma virtual também? Está votado também o acordo dos grupos parlamentares que este projeto de lei também transite para a 10ª Comissão. Depois, só informar que o projeto de resolução 426 do CDS-PP recomenda ao Governo medidas concretas para eliminar o forço digital na educação, baixou à Comissão em 11 de maio de 2020 e o Grupo Parlamentar do CDS informou que deseja a discussão em plenário. Temos depois, no 3.2.6, projeto de resolução do PAN no número 445 desta legislatura, recomenda ao Governo que defina um plano estratégico para garantir a transição digital nas escolas. Baixou na mesma data à Comissão em 13/5. O Grupo Parlamentar do PAN informou que deseja a discussão em plenário em conjunto com o projeto de resolução 426 desta legislatura do CDS-PP. Recomenda ao Governo medidas concretas para eliminar o fosso digital na educação. É uma informação que passamos aos senhores deputados. Depois temos um conjunto, eu diria que um bloco, de ratificação de votações. Vamos ratificar aquilo que já foi feito também em mesa e coordenadores, e eu pedia, se autorizarem, naturalmente, que desde o 3.31 até ao 3.37, eu só vou enunciar os títulos para saber aquilo que vou propor a seguir, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para o Ministro da Educação. Vou fazê-lo de forma sintética. Depois, requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para o Ministro da Educação prestar esclarecimentos. Parecer relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Redistribuição dos projetos de resolução 421 desta legislatura do PEV. Projeto de resolução 423 do PAN à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Requerimento do Grupo Parlamentar do PS para o Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, CNAES, o Sr. Professor João Pinto Guerreiro, prestar esclarecimentos. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para se concretizar aquilo que hoje concretizamos nesta reunião ordinária. 3.6 e o 3.7, pelo pedido de informação à Fundação de Ciência e Tecnologia em relação a uma petição que solicita o alargamento de prazo para a submissão das candidaturas ao concurso de projetos ICT da Fundação de Ciências e Tecnologia. Portanto, eu propunha a ratificação em bloco destes pontos todos. Se não houver objeção, eu falo-ia, esperando a anuência ou a votação dos senhores deputados, não havendo votos contra, presenciais, e também não há de forma virtual, abstenções, e portanto está aprovado este bloco de documentos que merece deste plenário a ratificação de medidas que já tinham sido tomadas e iniciativas também. Depois temos no ponto 4 já o cumprimento da audição das instituições que nos deram o prazer de estar aqui hoje connosco, quer presencial, quer de forma virtual. Já votamos também o relatório de parecer sobre a Conta Geral do Estado. E agora pedia para apreciarmos e votarmos a admissibilidade de petições. Temos que o fazer. Temos a petição número 40 pela autonomia e manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, com 5.578 assinaturas ou subscritores, e votando esta petição, eu ia fazer uma a uma, votando esta petição, caberia ao Partido Socialista designar o deputado relator. Podemos votar então a admissibilidade. Estou a recolher a anuência dos grupos parlamentares presentes, de forma virtual não há objeção, e portanto agradecia o devido anotamento do grupo parlamentar do Partido Socialista para nos fazer o favor de fazer chegar, tão breve quanto possível, a designação do deputado relator. Do mesmo modo, a petição 42 desta legislatura, em que o assunto tem a ver com mais assistentes operacionais no agrupamento de escolas de Padrão da Légua no Conselho de Matosinhos, subscritores 1433, sendo aprovado, cabe ao Partido Social Democrata a indicação do Sr. Deputado ou Deputada Relatora. Se não houver objeção, então está admitida a petição e designado o grupo parlamentar que vai indicar o deputado relator. Da mesma forma que fiz ao Partido Socialista, pedia celeridade ao grupo parlamentar do PSD. Depois temos a petição 43 desta legislatura, em ordem à validação oficial da demonstração matemática irrefutável do último teorema de Fermat, apresentada há 40 anos por um cidadão. Tem 19 subscritores, como sabem, portanto, tenho o direito de o fazer. Nós aqui vamos aqui decidir se admitimos a petição e se nomeamos um deputado relator. Se é de interesse a recolha, sendo validado, a recolha sobre pedidos de informação e decisão sobre a audição dos peticionários, de que forma é que o vamos fazer. Recolhendo a anuência dos grupos parlamentares, caberá desta vez ao Partido Socialista a elaboração do relatório. Queria alguém usar a palavra sobre esta petição? Para só um bocado, penso que temos de forma de videoconferência. Está-me aqui a comunicar, estão os serviços técnicos do Dr. Filipe Xavier a comunicar-me que a senhora deputada Ana Rita Bessa, do grupo parlamentar do CDS-PP, está a propor só a elaboração do relatório. Estou a recolher também a anuência, os serviços técnicos da 8ª Comissão aqui o farão, como sabem. Estou a recolher o apoio implícito à sugestão da senhora deputada e que desde já também a 8ª Comissão agradece. De forma presencial, fica então decidido que vai ser elaborado um relatório pelos serviços sobre esta petição da qual será dado conhecimento à 8ª Comissão em tempo devido. De forma virtual, temos alguma manifestação sobre este assunto?
O PAN e o CDS concordam.
Virtualmente também os grupos parlamentares presentes concordam. Portanto, podemos passar então à fase seguinte. Petição número 63 desta legislatura, portugueses formados em medicina na Venezuela, pedimos ao Estado português que nos ajudem a vermos reconhecidas as nossas habilitações e garantam o direito do exercício da nossa profissão em Portugal como portugueses que somos. Tem 79 subscritores, o tratamento é o mesmo. Vamos decidir sobre a nomeação do deputado relator ou não, a decisão sobre pedidos de informação, sobre a audição dos peticionários. Desta vez caberia ao Partido Socialista também a designação do deputado relator, mas gostava que se pronunciassem os grupos parlamentares então sobre este capítulo. De forma presencial, algum ser deputado ou ser deputada quer usar a palavra ou grupos parlamentares? Não sei se, à semelhança da petição anterior, nos ficaremos por a elaboração do relatório ou pedidos de informação complementares. Esta é uma sugestão que pode dar mais corpo de facto ao relatório técnico da Comissão. Estão de acordo que se peçam aquelas informações que possam ser pertinentes para ajudar a evolução desta petição? As informações que nós daremos conhecimento depois, que tipo de informações ou a quem vamos recolher essas informações e o, portanto, os técnicos da 8ª Comissão elaborarão o relatório. Estão de acordo, os senhores deputados? Estou a recolher o apoio implícito dos senhores deputados em forma presencial. Gostava de saber, de forma extensiva, se os senhores deputados que nos acompanham por videoconferência estão de acordo também. Estamos a obter o acordo. Então, vai ser elaborado o documento técnico sobre este documento e pedidas as informações que se entenderem por pertinentes e das quais e das entidades que serão ouvidas, os senhores deputados e todos os grupos parlamentares terão conhecimento. Passamos ao ponto 7 da nossa ordem do dia, estamos mesmo no términos. Passava ao ponto 7, que é a apreciação da proposta de conclusão da edição 2019-2020 do programa Parlamento Jovem. Eu, tal como os senhores deputados já têm a proposta de deliberação, que hoje vamos ter que definir aqui, queria deixar um agradecimento aos senhores deputados que integram este grupo de trabalho. Naturalmente, tivemos um ano atípico, com dificuldades acrescidas, mas temos um documento e uma proposta de deliberação já que nos foi facultada e que vai, da melhor forma possível, concluir este ano letivo de 2019-2020 no que diz respeito ao Parlamento dos Jovens. Eu, entretanto, tenho em linha a senhora deputada, que é coordenadora deste grupo de trabalho, Maria Begonha. Pretende usar a palavra, senhora deputada?
Sim, senhor presidente.
Tenha a bondade, então.
Estou ouvido, já me tinha inscrito.
Muito obrigado. Tenha a bondade. Pode usar a palavra, então, para apreciarmos a proposta de deliberação relativamente à conclusão do programa Parlamento Jovem da edição 2019-2020. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Aproveitar também, naturalmente, para cumprimentar todos os senhores deputados e presentes aqui na nossa reunião de comissão. Como o senhor presidente explicou, este é um ano absolutamente atípico, pela natureza da pandemia, da restrição à circulação, ao isolamento social e, naturalmente, à própria normalidade do ano letivo e à impossibilidade de cumprir os planos de atividades das escolas, nem aulas presenciais, muito menos, naturalmente, estas sessões, nós já tínhamos feito a apreciação de que tivemos que fazer uma interrupção no programa do Parlamento dos Jovens. Desta vez, aquilo que nos cabe também tomar uma decisão e uma apreciação. Eu gostava de dizer que este documento foi elaborado justamente pelo Programa de Parlamento dos Jovens e que o Grupo de Trabalho se reuniu esta segunda-feira e que esta proposta que aqui temos foi debatida, foram acrescentadas também considerações e teve unanimidade por parte dos grupos parlamentares e dos senhores deputados presentes e membros deste grupo de trabalho. E, portanto, naturalmente, essa interrupção a que a pandemia nos obrigou agora leva-nos a uma posição muito simples e que teve a nossa concordância, que tem a ver com o facto de termos que tomar a decisão concretamente e aqui também a pronunciarmos ou a deliberarmos na Comissão o desfecho da edição 2019-2020. Nós tínhamos para o mês de maio previstas as sessões distritais que ainda não tinham sido realizadas e as sessões nacionais, que naturalmente não se podem realizar. Essa impossibilidade leva-nos justamente a decidir um desfecho diferente para esta edição 2019, nem possibilidade de fazermos estas sessões. E por isso, temos na primeira etapa do programa, todas as escolas conseguiram concluir essa etapa. É de facto em relação às sessões distritais que foram realizadas, cerca de 20 sessões, que não foram possíveis de serem concluídas neste mês de maio, nem as sessões nacionais. Mas aquilo que o Grupo de Trabalho sente que é o mais importante de preservar é que o trabalho que foi realizado nesta edição pelos professores, pelos alunos, pela comunidade, sobre um tema importante e que a cada sessão foi manifesta também a sua relevância da violência doméstica no namoro, é um trabalho que deve ser valorizado, é um esforço que existiu ao longo destes meses e que quem dedicou entusiasmo e tempo, os jovens que participaram e dedicaram esse entusiasmo e tempo, esse esforço não deve ser desvalorizado e não deve ser, perdoem-me a expressão, aqui encerrado desta forma abrupta e não aproveitada a continuidade do seu trabalho. E por isso, aquilo que o grupo de trabalho, de facto, manifestou concordância foi que pudéssemos, nesta fase, em vez de iniciarmos uma nova sessão do Parlamento dos Jovens, numa sessão 2020-2021, definindo, como se faz a cada ano, um novo tema, é que pudéssemos deixar que esta sessão e o programa continuasse a partir de um período de outubro-novembro, que pudéssemos concluir as sessões distritais que não ficaram concluídas e pudéssemos fazer também realizar as sessões nacionais que não foram possíveis de realizar. Isso, de uma forma simples, faz com que esta edição do Parlamento dos Jovens seja uma edição 2019-2021, porque naturalmente que continuar estas sessões faz com que o calendário também chegue ao próximo ano, mas parece-nos, e houve unanimidade neste sentido, parece-nos a melhor solução para que os jovens e as escolas que estiveram envolvidas no programa possam continuar o seu envolvimento e ver um desfecho no seu esforço e no seu trabalho. Naturalmente que é indicativo esta questão de realizar as sessões distritais a partir de outubro ou as próprias sessões nacionais numa perspectiva de calendário a partir de janeiro-fevereiro. Há algumas questões em relação naturalmente ao calendário do próximo ano escolar que será fixado, às quais ainda não nos podemos pronunciar, mas nesta fase aquilo que me parece importante transmitir à Comissão de Educação, ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, aos grupos parlamentares, é a concordância do Grupo de Trabalho de que a edição deste ano possa continuar para o próximo ano, possa haver desfecho das sessões distritais e das sessões nacionais que não foram realizadas. É naturalmente uma decisão e um ano e uma edição atípica, pela natureza daquilo que vivemos. Coloca-nos também alguns problemas. Naturalmente que há estudantes no 12º ano que estavam a participar e que estavam inscritos e selecionados para as próximas sessões que se podem já encontrar na universidade e, portanto, também aí foram encontradas respostas por parte do programa e também foram levantadas soluções por parte dos senhores deputados na perspectiva de que esses alunos que podem não conseguir, enfim, continuar a participar num programa associado ao seu percurso do secundário possam também ser substituídos por outros estudantes. Também, numa nota muito final, também, naturalmente, como os senhores deputados sabem, houve um entusiasmo de participação notável nesta edição, houve um esforço também que eu gostava de reconhecer mais uma vez por parte dos grupos parlamentares de aceder com enorme disponibilidade dos senhores deputados a todos os pedidos de escolas, mas houve de facto escolas que ficaram, como sabemos, excluídas ou sem deputado escalado para participar em debates. Essa é também, temos também nesta fase, prolongando esta sessão, temos também a capacidade de corrigir também esse déficit de participação e, portanto, temos também a possibilidade de deliberar que possam estar deputados presentes nas escolas onde não tinha sido possível fazer debate com os senhores deputados. Também para isso o grupo de trabalho manifestou disponibilidade e encontrar também ainda outras soluções, acrescentando naturalmente os contributos que nasçam também de algum debate ou considerações que os senhores deputados aqui em sede de comissão queiram também acrescentar. E, portanto, esta é a nossa proposta, base com a qual nós concordámos. Houve, de facto, uma grande concordância no grupo de trabalho, que é, portanto, prolongar esta sessão até 2021, permitir o desfecho das sessões distritais, das sessões nacionais, com isto não deixando que o trabalho e o esforço dos estudantes não seja aproveitado para ter uma conclusão, explicando naturalmente também às escolas e aos agrupamentos, que creio que compreenderão que esta é uma solução atípica, mas para podermos também aproveitar aquilo que nós esperamos que ainda sejam também as considerações e as conclusões das escolas em relação a este tema e esse contributo. E para já, Sr. Presidente, estou disponível para qualquer outro esclarecimento do que foram as...
Obrigado, Sra. Deputada, foi...
...do grupo de trabalho ou a nossa discussão, mas para já, Sr. Presidente, era esta a informação que estava naturalmente
muito bem.
De passar.
Muito bem, Sra. Deputada Maria Begonha, coordenadora do grupo de trabalho do Parlamento Jovem, agradecemos, de facto, o empenho das escolas, naturalmente dos alunos, dos professores, das famílias. Pedimos, é extensivo a todos, a compreensão daquelas escolas onde não puderam chegar os seus deputados e senhoras deputadas que, e deixem-me sinalizar este facto também, de forma muito interessante e muito motivante participaram nas sessões que se puderam realizar. Infelizmente, outras não se conseguiram levar a cabo por causa desta epidemia. Naturalmente, vamos esperar que 2021 seja um ano melhor e que todos os seus deputados e senhoras deputadas, naturalmente já tinham agendado participações, possam participar e um agradecimento particular para cada um e de forma global para todos os grupos parlamentares que se interessaram pelo êxito deste programa. Eu pedia, tendo conhecimento do documento que nos é chegado através do grupo de trabalho, que fosse aprovado, eu não quero influenciar, mas da mesma forma que foi também em sede do grupo de trabalho. Portanto, eu vou colocar à votação. Está, quem vota contra? Quem se abstém? Eu diria que está aprovado por unanimidade este documento, naturalmente, e que irá ser trabalhado para concluir com êxito aquilo que, muito bem, a Sra. Coordenadora disse, que é um ano letivo atípico, 2019-2021. Muito obrigado pela vossa participação. Está considerado aprovado por unanimidade este documento, que vocês têm como presentes. Estamos mesmo na parte final, com outros assuntos, e eu gostaria de relembrar que, tal como foi prometido na anterior comissão, na nossa reunião, queríamos retomar as terças-feiras. Iria ser feito um esforço para retomarmos as terças-feiras. Nós tínhamos a ideia de concluir já a próxima realização no dia 26 de maio, se não houvesse 26, que é a próxima terça-feira. Se não houver, claro, a objeção dos grupos parlamentares. Retomávamos, dentro desta normalidade, perdoem-me a expressão atípica também, que é ainda não podermos reunir, de facto, com proximidade, como todos gostamos, e de forma particular os portugueses, de proximidade, nos vermos e sentirmos olhos nos olhos, mas infelizmente este flagelo que não só apoquenta o mundo, mas também de forma particular os portugueses, confina-nos para este tipo de soluções, que é garantirmos uma sala para terça-feira. Em princípio, teremos a sala 1 disponível, se tivermos, como devem compreender, o Senado ou o Auditório, é para lá que iremos. Mas, se estivessem de acordo, eu pedia só a vossa compreensão e colaboração. Como estamos a propor para terça-feira, pode haver objeções no sentido de que já tinham alguma coisa programada e terça-feira não é conveniente. Temos que ter o acordo para o dia. Estão de acordo que retomemos, dentro da normalidade possível, como é óbvio, as nossas reuniões na próxima terça-feira? É óbvio. Eu voltava a lembrar os senhores deputados e senhoras deputadas que temos um conjunto de assuntos pendentes, dos quais tiveram imediatamente conhecimento, todos, sem exceção, que era preciso trabalhar sobre eles. Há questões que têm a ver com audições que ficaram para trás, infelizmente. Eu pedia aos grupos parlamentares, autores de pedidos de audição, que se pronunciassem tão rápido quanto possível. Se pronunciarem ainda hoje, para ver se temos a hipótese de incluir na próxima reunião uma ou duas audições, nós podemos fazê-lo, mas temos que ter a colaboração e o contributo dos grupos parlamentares e dos senhores deputados. Eu estou a falar presencialmente, de forma muito clara, e também para os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham de forma virtual, por videoconferência. A ideia era, se puderem sugerir, de entre aquele documento que receberam, dos pendentes, nós agora vamos fazer uma súmula dos que ficaram pendentes, porque hoje já demos vazão, é uma expressão minhota, a alguns assuntos, e vai ficar reduzido, e a promessa que se fez em duas ou três reuniões da Comissão, nós temos os assuntos todos em linha, que é aquilo que as pessoas que
têm os olhos nos seus deputados e nas suas deputadas e querem que haja, naturalmente, mesmo nestas condições, um trabalho fluente, sejam muitos ou poucos assuntos, mas nós temos muitos. Vamos resumir os assuntos mais uma vez, enviar aos seus deputados, relativamente à audição de algumas entidades que estão pendentes, que se pronunciem tão rápido quanto possível. Se for possível elaborar já para a próxima ordem do dia uma audição para irmos concretizando aquilo que tínhamos programado, nós vamos fazê-lo. É este o desafio que eu deixo aos senhores deputados e a quem devolvo a palavra, se entenderem que a querem usar neste momento. Estando de acordo, o senhor deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para solicitar que depois esta ordem do dia da próxima reunião possa ser enviada o mais rapidamente possível para também nos podermos organizar. Obrigado.
Justamente, Sr. Deputado, naturalmente é assim que tem que ser. E, portanto, os serviços, a quem eu aproveito, eu diria que na conclusão desta ordem do dia de hoje, aproveito para deixar um agradecimento aos serviços da 8ª Comissão, aqui presencialmente com dois dos colaboradores exímios em concretizar aquilo que são as nossas tarefas também. Deixo um agradecimento para aqueles que de forma virtual, mesmo da Comissão, não podemos ter o prazer da sua presença física também, que são mais três técnicos, um deles estagiário. Deixo esse agradecimento e aos colaboradores da Assembleia da República, que nos dão o melhor apoio possível, e nós, mesmo neste confinamento e com o recurso a tecnologias que muitas vezes nos pregam partidas, e nós sabemos, em casa ou aqui, de forma denodada, deram o seu melhor, e deixo aqui um agradecimento mais uma vez para os técnicos colaboradores da Assembleia da República, que nos dão condições para, mesmo em condições difíceis, nós comunicarmos e concretizarmos aquilo que nos trouxe cá. Desejo um bom fim de semana e, antes do fim de semana, um bom almoço para quem vai almoçar e bom regresso às vossas casas. Muito obrigado e bem-aja. Atenção que, relativamente à sala que eu indiquei, ela foi pedida, ainda não nos responderam os serviços, é que eu pedi às salas todas para garantir a eficácia da nossa ação, mas não dependemos só de nós, são muitas comissões também. Mas em princípio será na sala 1, está bem, senhores deputados e senhoras deputadas? Bem-ajam e obrigado.